Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go.
Comida e cinema é uma coisa que combina, baseado hoje numa certa postagem que eu vi um certo amigo que participa aqui da gravação hoje, né? Alguém falou assim, não vou dizer quem foi, que quem comia pipoca no cinema merecia morrer engasgado. Como é que é isso?
Cara, fui eu que falei, pelo amor de Deus, eu assino embaixo, porque essa semana eu fui ao cinema com a minha esposa, eu tinha visto na cabine O Homem Duplicado e ela queria assistir.
Bom filme, aliás.
Excelente filme, mas o que tinha de gente ruminando ali atrás da gente... O pior que não é nem o barulho só da pipoca, é...
É o saquinho, né?
É o saquinho, o outro cara derrubou a garrafinha d'água que ele tinha e fez um barulho lascado. E pô, é um filme tão... Você fica tenso, né, no filme. Você se concentra tanto nele. E qualquer barulhinho já enche o saco, ainda mais tudo aquilo. E a gente correu pro cinema, porque ontem foi o último dia no cinema perto de casa. E o cinema tava, assim, quase vazio.
E claro, né, que o barulho né, aumentou.
Fica muito mais...
10 pessoas comendo até a tua volta, né?
Aí eu fiquei revoltado e coloquei no Facebook que realmente dá pra ter um pouquinho mais de educação dentro da sala de cinema, né?
Tá cada vez mais difícil isso, né? Encontrar educação dentro da sala de cinema.
É, o pessoal não trata o cinema como arte. Arte, né? O pessoal não trata o cinema como arte. Essa é a questão.
É uma extensão, na verdade, né? Quando a gente reclama, não é só da comida. É porque o cara fala alto. Se ele não se comporta de um certo jeito, você sabe que pode dar problema, né? Nunca tive briga assim por causa disso, mas eu já mandei algumas coisas para pessoas calarem a boca.
Isso é o mínimo, mandar calar a boca. Ô filho da puta, você não vai calar a boca, não, viado. Vou te encher de porrada, caralho.
Eles pararam ou foram lá falar com você alguma coisa, crescer? Porque tem isso.
Pô, tá? Pararam, cara, porque era moleque, cara. Eles ficaram com medo.
Mas eu tive uma ideia, o Thiago. A minha ideia é a seguinte: que a gente. Que a comida seja permitida só nas sessões de filme dublado. Porque assim a gente coloca dois públicos lutando entre si. Então o público se merece. O que quer o filme dublado com o que quer comer no cinema. Então acho que eles podem se matar ali dentro.
Aprovo, cara.
Tem essa mistura aí de que cinema combina com pipoca, eu não gosto de fazer isso, porque principalmente quando eu vou ver o filme pela primeira vez, eu tô lá escrevendo, anotando sobre a história, né? Quando eu vou ver pela segunda vez, se eu levo pipoca, se eu levo alguma coisa pra comer, eu costumo comer antes. Eu gosto de comer até os trailers acabarem, né? Para, daí eu fico tomando refrigerante, que eu imagino assim que não vai atrapalhar tanta gente, mas... Imagina, a gente que já, eu e o José Rodrigo, que já, e você, Túlio, que frequentamos cabines de imprensa, até nas cabines de imprensa a gente vê algumas coisas esdrúxulas. Pô, eu já vi gente atendendo celular em cabine de imprensa, que teoricamente é um cara que entende mais do assunto e não deveria estar fazendo isso, né?
Lanterninha pra anotar.
Lanterninha pra anotar, sério?
Não lanterninha, mas a luz do celular, né?
Que genial.
Outra coisa que teve no espelho, eu não esperava muito do filme, fiquei surpreso com a qualidade do filme, um filme excelente, terror, e aí o cinema tava vazio, né, porque a cabine, o quê, 10, 15 pessoas ali tinha naquele dia, e aí uma pessoa que eu não conheço, o cara senta ao lado com um lanche do McDonald's às 10h30 da manhã. Então já. Pô, é 10h30 da manhã, o cara come o que ele quiser, não é isso que eu tô falando, mas sabe aquele cheiro de McDonald's num filme de terror?
Uh-huh.
Eu falei, não acredito, eu tô no 4D, né? O cara veio me trazer aqui o cheiro de carne podre. É impressionante.
Merda.
Tem as coisas que a gente nem imagina mesmo. Lembra daquele esqueminha de cinemas pra audiências separadas que rolou na internet faz um tempo? Os barulheiros ficavam numa bolha comendo lá, e as crianças ficavam em cima. Daí, se eles fizessem muito barulho, os vômitos da criança caíam em cima desses caras pra eles ficarem quietos. Eu gosto da ideia.
Todas essas ideias são válidas, né?
Eu gosto da ideia. Então, a indicação, pelo menos assim, se você gosta de cinema, aprecie cinema, não fique comendo durante a sessão toda, cabe a sua pipoca antes, pelo menos durante os trailers, no máximo, né? Eu sei que as redes de cinemas fazem questão de vender aquele combo gigante, que vem o refrigerante grande, o combo grande, pra você comer na semana seguinte, né? Mas dá um tempo, né, pô?
Então, mas aí que tá, né? Um saco de pipoca daquele tamanho e a pessoa não é capaz de se engasgar com uma delas. Né? É incrível isso, né? Não precisa vender uma pipoca daquele tamanho.
O mundo é injusto, né? Fala.
É incrível.
O mundo é injusto. Aqui em BH, sempre que tem pré-estreia, eles costumam distribuir o refrigerante e a pipoca.
Mas pelo menos é a pipoca pequena, né? Pelo menos quando é pré-estreia.
É pequena, mas mesmo assim, velho, é o filme todo, galera. Era comendo, velho.
E não importa, pode ser filme de terror, de ação, né? Então lá não tá um pouco se lixando.
Eu acho que até quando é criança, tudo bem, né? Mas passou dos 10 anos de idade, já dá pra ter um pouco mais de noção. Eu não vou falar que eu nunca fiz isso na vida, mas é como a consciência chega, né?
É um dia.
Exatamente. A consciência chega, você toma consciência de que você tá fazendo igual aos outros e de repente, não, peraí, não é porque isso aqui tá errado, isso aqui eu tô incomodando alguém, né? Até uma amiga que respondeu, ela falou, pô, mas eu como. Eu falei, então faz o seguinte, a próxima vez que você for no cinema, não compre a pipoca e preste atenção nisso. E aí você vai ver o que eu tô falando. Aí ela concordou, daí ela falou, realmente, tem tanto lugar pra comer pipoca, tem que ficar ruminando lá no cinema, não dá.
Aqui é o Thiago Tigre.
José Rodrigo Baldin.
E eu sou o Túlio Dias.
E você está ouvindo o TigCast pelo portal São Paulo Digital, o portal da Nação Tricolor. Em primeiro lugar, Túlio, bem-vindo de volta.
Eu agradeço o convite, fiquei muito tempo ausente, né, essa vida louca aí.
Desde gravidade, né, mas tá tudo bem aí com vocês e o seu cinema de boteco?
Pô, o cinema de boteco tá me deixando cada vez mais alcoólatra e cinéfilo ao mesmo tempo, né, é uma coisa boa, exceto pros meus fins.
É, pois é, tá por um dos motivos de você ser o convidado especial aqui do dia, né, então já que é o programa 51 e eu sou o senhor óbvio, né, afinal de contas o 42 eu gravei sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias, né, por que não falar fazer um 51 sobre filmes de bebedeira, né?
Então, você teve uma grande ideia, né?
É, uma grande ideia, exatamente.
Quer dizer, uma boa ideia.
É uma boa ideia, viu? Ah, afinal de contas, a 51 mudou de rótulo, eu mudei o slogan também agora. Pois bem, então, aqui, diferente dos outros programas que eu gravei, a gente vai focar em 4 filmes que nós achamos que são bons, que envolvem a bebida de um jeito ou de outro, mas não vai ser uma análise muito profunda do filme. Nós vamos falar por que o filme é legal, por que ele deve ser assistido. É um programa de indicação, né? Vamos aí falar sobre 4 filmes que nós gostamos. Vamos começar então com Coração Louco, no original Crazy Heart, dirigido pelo Scott Cooper, baseado num livro do Thomas Cobb, estreado pelo Jeff Bridges, pela Maggie Gyllenhaal e pelo Robert Duvall. O filme eu não tinha assistido até há pouco tempo, foi sugerido, eu gostei bastante da história, eu gostei principalmente da voz do Jeff Bridges cantando, né? Ele é um cantor de blues, de música country, na verdade, né? É country music mesmo, aliás, é a country music pura, né? O personagem até se vangloria, né? Ele também não é vangloria, né? Ele sente orgulho, né, de ser um dos poucos artistas de country music da época. E ele é um alcoólatra, né? Essa é a grande questão do filme, eu acredito. Tem essa questão de ele aparecer sempre bebendo, e aí ele conhece a personagem da Maggie Gyllenhaal, né, que é a Jean.
Um jornalista, né?
E assim, não é esse momento que ele muda a vida dele, né? Mas é interessante como a gente já conhece o personagem numa descida, né? Ele fala, ele era uma lenda do estilo. Quando a gente conhece ele pela primeira vez que ele vai se apresentar, ele tá apresentando numa pista de boliche. Que tipo de coisa aconteceu pra essa pessoa chegar nessa situação? Eu acho legal que ele fala em determinada hora que ele tem 57 anos na história. Só que ele parece bem mais velho, né? Ele parece mais com a idade verdadeira do
Jeff Bridges.
Jeff Bridges, né? Que é cerca de uns 5, 6. Ele é uns 5, 6 anos mais velho que o personagem mesmo, né?
Eu acho esse filme interessante porque no ano anterior ao lançamento dele, a gente teve o Mickey Rourke fazendo o Lutador. E assim, são filmes semelhantes porque mostram essa coisa da redenção de uma pessoa através do amor de uma mulher, né? E eu achei curioso como tanto o Mickey Rourke no Lutador, se eu não me engano, ele tem problema com álcool ou droga, né? Não tenho certeza agora. Vocês lembram?
É o The Wrestler, né? Dirigido pelo
Aronofsky.
Pelo Aronofsky, né? Sim. De 2008.
Pois é, ele tem os problemas dele, ele também tem a carreira dele que tá decadente. E a gente tem aí o Jeff Bridges fazendo um puta filme. Ele carrega, assim, a obra inteira nas costas. E igual o Thiago comentou, a voz dele é uma coisa que chama atenção. A gente se surpreende com a qualidade musical do Jeff Bridges. E, cara, é realmente muito interessante ver essa coisa de como o artista, né, cara, ele se deixa levar pelas coisas da vida, como ele por ser meio invisível. Assim, ele vai vivendo no piloto automático, como se nada daquilo fizesse sentido. Ele só quer vomitar no próprio... vomitar no próprio vômito? Não, né, cara? Ele quer engasgar no próprio vômito.
Sim.
É porque nada faz sentido mais pra ele. Até que aparece uma pessoa, que no caso é a Megan Thee Hall, e tem também a história da reconciliação dele com o Colin Farrell, né?
Que é o personagem que seria o pupilo dele, né?
Exatamente, o cara que meio que deu uma rasteira nele, assim, né, se eu não me engano.
Ele não aprofunda muito nessa questão da mágoa que existe entre os dois, né? Mas eu acho que é uma coisa assim, meio pra não julgar a história. Por exemplo, a personagem, a Jean, da Maggie Gyllenhaal, é uns 30 anos mais nova que ele, que o personagem. Em nenhum momento, o diretor, o roteirista, eles julgam essa relação entre os dois. Você acredita lá que ela se apaixonou por ele e que ela se apaixonou por ela, não por ela ser novinha e ele estar se sentindo a fera na cama. É legal a relação deles, assim. Eu não, pelo menos eu não vi nenhum julgamento nessa questão da relação dos dois, né?
E tem mais uma questão com relação ao Colin Farrell. Pra mim, pouco importa se ele puxou o tapete ou não. O fato é que ele é mais famoso, ele tá no auge da carreira dele ali. E em nenhum momento ele soa um sujeito arrogante e que ignora o passado dele. E coloca o personagem do Jeff Bridges, o Blake, quase que num pedestal ali, né? Você me ensinou tudo, você... A presença do Colin Farrell nesse roteiro é pra mostrar o quanto o Blake era grande, era bom, era famoso, era um artista renomado e importante para aquilo que ele vai ser depois, e colocar esse contraste com a decadência dele logo do início, que o Thiago citou.
É, sem dúvida, é um bom filme. Eu acho que para essa coisa de listas de filme de bebedeira, desses mais recentes, talvez seja um dos meus favoritos mesmo. É bem surpreendente. E a atuação do Jeff Bridges é realmente aquela coisa: se você quer um motivo para ver esse filme, você não gosta de beber e não gosta de música, se você não gosta de música, você tem um problema sério.
Também acho. Maior do que ser alcoólatra, inclusive.
Exatamente. Ser alcoólatra é legal nesse filme. Você pode ver pela atuação do Jeff Bridges e não vai se arrepender, porque é uma aula de interpretação. Ele ganhou o Oscar por esse filme, não, foi pelo Bravura Indômita, né?
Bravura Indômita.
É. Ele merecia por esse aí.
Mas ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou também no mesmo prêmio o Globo de Ouro para melhor canção original, que é a The Very Kind, né?
Tô puxando minha colinha aqui, o Jeff Bridges ganhou o Oscar por esse filme, sim.
Ah, foi por esse?
Foi esse filme? Não foi o Brasil Indômita, não?
Ah, não, tá aqui, a Academy Award,
é verdade. Eu sempre inverto.
Eu esqueço que a Academy Award é a Oscar, não esqueço.
Ele ganhou o Globo de Ouro também, mas ele levou o Oscar por esse filme.
É. Pô, que massa.
E também pela música. E a Gyllenhaal foi indicada pra melhor atriz coadjuvante, mas não levou. Então, bom, o filme tá aí, tá lançado em Blu-ray, em DVD também, se alguém quiser atrás. Eu não sei se ele foi lançado no Brasil, provavelmente foi, eu só não tô lembrado. O que mais a gente pode falar? Ah, eu gosto também da participação do Robert Duvall como...
Sensacional, né?
Ele não é paterno, porque eles têm mais ou menos a mesma idade, né? Certo que o Robert Duvall é um pouco mais velho.
Mas ali ele tá representando uma figura paterna pra ele, é o cara do respeito.
É o cara mais experiente, eu diria. Porque ele é um cara que o negócio é um bar, né? Imagina quantas
vezes. O protagonista é um alcoólatra, cara. O bar é onde ele vai ter o cara mais próximo da figura paterna dele. E realmente, o Robert Duvall tá ali pra isso. Aliás, todos os outros filmes que eu vi da lista aqui, sempre tem o cara do bar que dá um conselho, né?
É interessante.
Sempre tem,
né?
sempre tem isso, né? Sempre o cara, você tá fazendo isso errado. Ah, mas quer saber? Toma, bebe aí, a vida é tua, sei que se der. Essa aqui é por conta da casa.
Não é à toa que Reginaldo Rossi fez uma música pra homenagear os garçons, cara. Não é brincadeira.
É, mas eu acho que um ponto forte, muito forte desse Coração Louco, não podia ser diferente, até porque o ator é um cantor, né? O personagem é um cantor, mas é a trilha sonora. No final do podcast aqui, eu não sei que música que o Thiago reservou pra terminar o podcast, mas acho que tanto no Coração Louco quanto no Despedida em Las Vegas, outros filmes aí que a gente vai falar, a trilha sonora são todas excelentes, né?
Essa em especial, porque foi criada, né? É muito especial mesmo, né? A trilha, né? Foi um cuidado
todinho,
né? Assim, alguns detalhes que eu gosto do filme, por exemplo, a Jean, a Maggie, ela pede, o personagem do Bad, nunca beber na frente do filho, né? Do Buddy. E é exatamente quando as coisas dão completamente erradas que ele faz exatamente o contrário, né? Não importa se ele tá bêbado ali naquela hora ou se não, ele... Você vê, a única coisa que ela pede pro personagem, pro Bad, é não bebe na frente do meu filho. Ela nunca fala, você tem que parar de beber, você tá jogando a sua vida fora, não sei o quê. A única coisa que ela pede, as outras coisas são como conselho. Ah, você devia voltar a escrever, você devia falar com o Tommy, né, que é o personagem do Colin Farrell. Mas a única coisa que ela pede, assim, com afinco, que ele nunca faça isso. E aí, quando dá tudo errado, é quando ele faz, né?
E isso que você tá citando, né, que indica aí uma virada da história, tem uma outra coisa que é um pouco mais singela, mas que mostra muito do personagem, é o momento que ele volta a compor. Vocês repararam? Vocês lembram dessa cena?
Sim, logo depois do acidente, né, que ele quebra a perna.
Ele
compõe na cama dela, né, e ela fica toda e vai. Lindo.
Então você vê, um cara decadente, um cara que já teve um puta sucesso aí, volta a compor e pega um violãozinho ali pra fazer algo novo, né, pra começar algo novo. E aí o filme se desenrola, aí a gente não vai falar de spoiler hoje, né?
Pois é. Mas enfim, motivos pra você ver o filme. A atuação de Jeff Bridges, atuações também da Meg Gyllenhaal, trilha sonora, e se você gosta de música, de álcool, já são bons motivos pra você.
E também essa coisa de histórias de redenção, né? Quando o amor fala mais alto, o amor mexe no coração da pessoa.
E não é piegas.
Amor, exatamente.
Eu acho muito bom isso, não é piegas, não é melado, tal, não sei o que.
É real.
É um filme que você vai poder colocar pra ver com a sua esposa, namorado que seja, e vai ser legal, vai ser legal. Eu tô falando nada... Como é que eu vou dizer assim? Que às vezes quando você fala que um filme tem um romance, a pessoa pode pensar assim, ah, pô, lá vou eu ver filme de menininha. Não, não é. Tá longe disso. O filme tem uma puta de uma qualidade. Eu desconheço o resto da filmografia do Scott Cooper, porque afinal, como diretor, ele escreveu mais dois, ele fez mais dois filmes, aliás, mais um filme, aliás, tem outro que vai lançar só ano que vem, que eu realmente não conheço aí, mas eu vou ficar de olho aí, vou procurar saber desses outros dois filmes aí que ele tem, digo, desse outro filme que ele lançou, 2013, e o de 2015 aí, que ainda vai aparecer.
Esse de 2013 é o All the Furnace, não é? Com o Christian Bale.
Uhum. Claro que eu vi esse filme, agora que eu tô lembrando, é que eu não tô lembrando o título em inglês, não, eu gostei, não tanto quanto Coração Louco, aqui chama...
Tudo por Justiça.
Isso.
Tudo por Justiça. Que títulozinho, né?
Fiquei assim pensando, putz, All the Furnace não me era estranho, não, mas realmente, tem muito do filme, assim, principalmente na fotografia, eu gostei bastante desse filme aí. Eu não escrevi sobre ele, infelizmente eu fiquei sem tempo, mas enfim, fica aí recomendado, então, Coração Louco pra quem quiser ver um bom filme recente. Próximo filme da nossa lista é uma dramédia. Eu reassistindo, eu não lembrava que era tão engraçado, que é um filme de 2004 chamado Sideways, dirigido pelo Alexander Payne, que tem no elenco o Paul Giamatti, o Thomas Hayden Church, a Virginia Madsen e a Sandra Oh. Paul Giamatti era, eu acho que era o mais conhecido do elenco, né? O Thomas Hayden Church, ele fazia uma série de comédia chamada Wings, que eu gostava bastante. A Sandra Oh, ela foi aparecer em Grey's Anatomy, se eu tô bem lembrado. Ela é dessa...
Sim, era uma das médicas.
Né? Das médicas, né? A oriental. O Alexander Payne, ele fez vários filmes que eu gosto, como, por exemplo, Tudo Sobre Schmidt e o Nebraska, que foi um dos melhores filmes de 2013, eu acho muito bonito, muito cheio de sentimento, muito denso. Tem crítica escrita, depois eu coloco os links. Não gostei tanto de Os Descendentes, mas enfim, até aí, né, não é todo mundo que sempre acerta sempre, né? Sideways, pra quem não conhece, é a história do Miles Paul Giamatti. Ele é um daqueles escritores sem sucesso, não consegue ter o livro publicado. Ele resolve sair numa despedida de solteiro com um amigo dele, né, que é o Thomas Hayden Church, Jack. Por aquela região dali da Califórnia, que é conhecida por Santa Inês, né? Santa Bárbara, exatamente. Santa Bárbara, Califórnia, que é conhecida ali por fazer alguns vinhos, né? É um programa assim que você falaria, normalmente tá, beleza. É mais pro Miles, o programa você vê que é mais pro caso do Miles do que por causa do Jack, né? Afinal de contas, o Jack, ele só quer transar contra as mulheres enquanto tá nessa viagem, né? Que é a parte, que acho que é a parte mais assim, diferente, assim, da relação dos dois, né? O cara acabou de sair de um divórcio, ele é depressivo, ele tá tomando remédio por causa disso, e aí tem um romancezinho aí do cara, porque ele gosta, não vou dizer que ele é apaixonado ainda pelo personagem da Virginia Madsen, né, que é a Maya. O filme tem um tom de romance também, só que é um pouco diferente, assim, em relação à bebida, é um pouco diferente do Coração Louco que a gente acabou de conversar, né? Aqui a bebida é mais um coadjuvante mesmo da história, né?
Eu vejo que o que por trás ali do escritor, do Miles, tem um alcoólatra.
Sim, sim,
então, ele usa aquele conhecimento dele sobre vinhos, né? Ele é um enólogo ali na história, mas na minha interpretação, o disfarce é pra ele beber mais e fugir um pouquinho daquela angústia dele de não conseguir publicar o livro. Até tem logo no comecinho, quando ele vai buscar o Jack na casa lá da noiva dele, E ele pega e fala um pouquinho do livro, que o livro tem, conta parte da vida dele, é uma ficção, mas que tem um pouco da vida dele e tal. Isso é a âncora pra qualquer escritor, né? Até tem alguns escritores brincam falando, se você quiser colocar algo de pouco interesse do público, escreva sobre tua vida, porque acredita, ela não é interessante, né? Invente. Então, e aí logo de cara isso já tá ali no roteiro pra mostrar bastante, no diálogo pra mostrar bastante da figura que a gente vai acompanhar ali, enchendo a cara.
E no fim das contas é um filme também com muita comédia, é muito engraçado. Eu nem me lembrava, eu falei isso no começo, eu ri muito revendo o filme. Eu acho que a parte que eu mais ri foi quando quando o Jack fala pro Miles que a ex-mulher do cara vai estar lá no casamento dele, né? E ele, revoltado, pega uma garrafa, abre com os dentes, né? Tira a rola com os dentes, não sei como, e sai correndo ladeira abaixo com a garrafa pelas plantações de vinho lá, pelas parreiras, tomando álcool, porque afinal, ali mostra que ele é um alcoólatra mesmo, né? Porque diferente da. Eu acho que é um pouquinho diferente da pessoa que aprecia beber, né? Quando você fala de alcoolismo, você tá falando de uma doença, né? E ali ele se perdeu, ficou bolado ali com a notícia, né? E finalmente resolveu tentar encher a cara. Claro que não dá muito certo, porque afinal de contas ele tá correndo e queimando o álcool ao mesmo tempo, né?
Aliás, tem uma coisa que não pode ficar de fora da nossa conversa, que me corrija se eu estiver errado aqui, mas o primeiro filme que nós conversamos agora, Coração Louco, é um bourbon que ele toma o tempo todo, né? É o uísque o tempo todo, né? Aqui a história ela já é centrada em vinho, tem uma pesquisa boa aí de vinho, quem gosta vai acabar conhecendo um pouquinho mais também. Eu vou te falar, eu sei que o vinho é bom, eu sei que o vinho é ruim, eu gosto ou não gosto, fora disso eu já não entendo aquela coisa do... exatamente.
Ficar olhando... aliás, ele fala algumas coisas assim que você vendo, se você não entende, eu não entendo assim, dessa fala, se ele é frutado, se ele tem um pouquinho de...
Mas é isso que eu ia chegar, ele ali...
Enxerica ali, não sei.
Em alguns momentos ele não tá nem aí com isso, ele tá tomando o negócio, tem até uma hora que ele exagera um pouco mais e ele começa a falar porque ele usa, de fato, esse conhecimento dele pra ele ser um pouco diferente das pessoas que estão do lado dele, né? Então, e no fundo, porra, sei lá, que todo mundo que tá bebendo com ele ali tá pouco se lixando também, se realmente é um... Tem o gosto do Carvalho no vinho ou não. E daqui a pouco nós vamos falar de um filme que tem tudo, né? Tem todo tipo de bebida tá ali. E falando isso pra comentar também a interpretação do Paul Giamatti, acho que é um grande motivo pra ver esse filme, né? Ele tá... E pra mim é o filme que eu mais gosto dele, todos que eu...
Foi um dos primeiros grandes filmes dele, não foi?
Que ele...
Ele é um protagonista, assim.
Também fiz uma pesquisa aqui, sobre o trabalho dele, ele foi um operador de TV lá no Show de Truman, então ele teve uns papéis assim, ele teve um papel que ele foi muito importante, que é o Primeiro Planeta dos Macacos, na verdade a refilmagem, mas ele tá completamente em maquiagem ali, né?
O filme, como eu falei, ele é de 2004, né, mas ele aparece também naquele Man on the Moon, que é com Jim Carrey, né? Não vou lembrar o nome em português também. Acho que é Vida de Andy, né? Que ele faz, faz um papel relativamente...
Mundo de Andy,
né? Ele faz um papel relativamente grande. Ele é um relativamente importante. Também tem... Ele faz aquele Big Mama's House lá, a Vovó Zona, sabe? Planeta dos Macacos, ele tava maquiado. Tem aquele American Splendor, que ele tá bem também, que é de um
ano... A Dama na Água é depois, né? 2005, se não me engano.
A Dama na Água é de 2006. 2006.
Você sabe o filme que eu adoro, que ele tá é quase uma ponta, não chega a ser uma ponta, mas ele agora não sei se em português tá O Negociador ou O Negociante, é um filme com Samuel Jackson.
Ah, sim, é O Negociador, exatamente.
Negociador, né? Eu gosto muito.
Ele tá no Negociador?
Tá.
Pois é, cara.
Kevin Spacey no filme.
Kevin Spacey. Então, o Paul Giamatti é um daqueles sujeitos também, que todo filme que você assiste, ele tá em algum lugar, né? Você dá de cara com ele.
Ele é tipo o John C. Reilly, né?
É.
Não tão bom quanto o John
Mas Sideways é um filme que ele tá bem ótimo, assim, você vê ele, como se diz, meu Deus, o trabalho corporal dele, né? Trabalho corporal dele, cara, tá muito, muito bom, sabe, ele parece sempre cansado, quando ele faz alguma coisa ele faz com aquele, né, E aí vai meio que se arrastando pra poder fazer aquele, aquela coisa, seja lá o que for fazer, seja, a não ser que seja pra ir visitar a Maya lá no, no Hit and Post, né, que é o restaurante que ela trabalha, ele vai até a pé, né, em vez de pegar o carro, queira ou não queira, ele tá mais, é, mais atento, né, a essa relação aí com a possibilidade dele, assim, mas é que ele se autodestrói, né, ele é, não é confiante, muito por causa desse problema aí da, da ex-mulher, afinal de contas ele tá em recuperação, tá depressivo, num quadro de, depressivo, e ele tá querendo levar lá o amigo numa, numa viagem que pra ele seria boa, mas o cara lá tá só querendo transar com a japonesa, com a oriental lá, né, que é, trabalha em outro lugar, né, que é a Stephanie. Claro, né, isso acaba dando umas, a parte de comédia é fantástica, né, acho que não tem como não rir desse filme, cara. Não é um humor assim que você vai rir os das duas horas de filme, né?
Não, é uma coisa muito cínica, né? E eu acho que eu gosto muito desse trabalho do Payne, do diretor, que ele fez as construções de Schmidt, que pra mim tem o mesmo tom de cinismo ali, né, quando ele faz as piadas, né? Uma coisa legal é a hora que eles visitam a mãe, logo no começo do filme, não sei se você lembra dessa cena que a mãe fica impressionada com a presença do Jack, que é um ator e tal, e também não é lá um ator, é um ator meio que de terceira também.
É, ele faz só trabalhos vocais, né?
E aí o filho leva a flor pra mãe, não sei faz quanto tempo que ele não leva a flor pra mãe, e também tá buscando uma espécie de uma redenção ali também na vida dele, pra ele achar alguma coisa que preste. E aí ele senta no sofá e a mãe, pera, eu tô vestido desse jeito, eu vou colocar um outro vestido, vou colocar uma outra roupa, porque
o Jack tá aqui. Afinal, temos um ator aqui, né? Isso aqui.
Afinal, temos um ator aqui. E aí o Paul Giamatti faz um ótimo trabalho, o movimento de câmera do Penny, aliás, quase não tem um movimento de câmera ali, ele joga o Paul Giamatti pro lado esquerdo da tela, fica ali, ele praticamente engolido pelo sofá, com uma cara de que, putz, eu não deveria nem ter vindo pra cá, minha mãe prefere, até minha mãe prefere um ator que só faz trabalhos vocais e eu não tenho atenção. Ela fala, vocês querem comer alguma coisa? É a primeira coisa que ele faz, ele grita, eu quero, né? Um pouco de atenção, é muito legal o trabalho.
É um filme também triste, né, por esses motivos dele querendo buscar alguma redenção, querendo se firmar como ator, como escritor, ele não se vê fazendo outra coisa, né, você, José Adri, que tá escrevendo um livro, né, você deve sentir você deve ter, entendo, não vou dizer que você tá sentindo, claro, mas você deve...
Não, tô sim. Tá. Normal. É absurdo. É isso mesmo. Acho que esse é o grande barato do Sideways. Qualquer pessoa, em qualquer segmento, não só quem tá escrevendo um livro, consegue se enxergar naqueles personagens, principalmente no do Paul Giamatti. Todos nós somos falhos, tá certo? Todos nós ali vamos ter uma fuga ou outra. Por isso que eu gosto bastante daquela composição. Mas eu acho até que o personagem do Paul Giamatti tava até mais avançado do que eu no livro, pra te falar a verdade. Tenho mais motivo pra beber.
Aliás, é fazer um paralelo com aquele filme que a gente viu outro dia, Rodrigo, o Bistro Romantique, tem uma coisa assim do cara ficar vendo vinho, se a coisa é boa, tá com cheiro de, tá com gosto de rolha, daí o cara vai lá e só porque fala que é o vinho mais caro do mundo resolve, o cara consegue enganar a loirinha que tá acompanhando ele. É um filme interessante, viu, Túlio? Vai estrear aí, se bem que vai estrear no Rio, no eixo Rio-São Paulo, né? Talvez demore um pouco.
Ele vai estrear ele é belga. Ele é belga. Ele vai estrear primeiro no Rio, depois ele vai reabrir o Belas Artes aqui em São Paulo, pelo menos foi isso que eu entendi.
É.
Mas tem essa cena que é espetacular aí do vinho, é justamente o sujeito que vai lá, sabe aquele cara que o garçom coloca o vinho na taça, o cara toma aquele golinho e vai, tá bom,
fica bochechando.
Fica bochechando, cheirando, tá? Aí o cara pega e fala, não quero. Aí quando volta pra cozinha, aí vai lá ver o filme pra você ver o que acontece com o vinho do cara e ele toma e gosta.
Eu lembro citando esse tipo de personagem do Meia Noite em Paris, né? O personagem do Michael Sheen, que é chato baiarai com essa porra aí.
Legal. Só algumas curiosidades do filme aí. Ele apareceu na lista dos 500 melhores filmes de todos os tempos da Empire em 2008. Ficou em 494º, mas apareceu na lista, tá certo? Ganhou alguns prêmios como...
Ele levou o Oscar de roteiro adaptado.
Foi o maior prêmio, né, que ele ganhou. Então não foi um filme que passou despercebido, mas assim, pelo menos não pela academia, mas eu não conheço muita gente que realmente assistiu o filme, não. De qualquer jeito, é um filme que vale a pena você assistir se você não conhece. Ele ganhou o Writers Guild of America também, que é um prêmio dentro ali dos profissionais, que é importante. E não, assim, não é só por isso, ele poderia ter ganhado porcaria nenhuma, mas eu acho que é um filme que também fala um pouco de amizade, né, ali, afinal de contas, um aguenta o outro lá, né, o Jack aguenta o jeito pra baixo do Miles, o Miles aguenta o Jack, apesar dele não concordar com o que ele tá fazendo, afinal de contas, ele tá viajando com ele, mas ele, próximo de um casamento, ele não concorda com o que ele tá fazendo com a Stephanie, né, que tá lá só pra transar com ela, e também tá perdido pra cacete, né, o queira ou não queira, o Jack também é um cara perdido, né.
Sim, e é um cara perdido, mas que também, até pelo trabalho do Church, a gente gosta demais dele também, né? Ele cativa bastante o público, mesmo que a gente reprove tudo que ele faça ali. Né? Mas complementando uma coisa que você falou, Thiago, você falou, o filme poderia até ter ganhado porcaria nenhuma, tal, ganhou o Oscar de roteiro adaptado, mas foi um ano que eu puxei aqui pra ver outros filmes que com certeza o pessoal deve ter visto aí, como Antes do Pôr do Sol, Diário de Motocicleta, Em Busca da Terra do Nunca e Menina de Ouro. Então, ele concorreu com esses filmes pra roteiro adaptado. Então, todos esses outros filmes aqui foram bem mais vistos do que o Sideways, e ele teve um roteiro melhor.
É, talvez com exceção do Em Busca da Terra do Nunca, mas...
Que eu acho maravilhoso.
É, desses aí eu não poderia falar que eu não vi todos, mas enfim, de qualquer jeito o Sideways tá nessa lista porque a gente gosta do filme, né? A gente não vai recomendar filme ruim, né? Então, se você quiser fazer uma listinha aí de ver filmes aí pra próxima semana, tá aí uma boa sugestão. Sideways tá nessa nossa lista. Então, voltando um pouquinho pra trás, vamos falar desse esse é um dos seus filmes preferidos, né, Túlio? Despedida de Las Vegas, filme de 1995, dirigido pelo Mike Figgis, com Nicolas Cage e Elizabeth Shue no elenco principal. É o primeiro lugar, eu quero agradecer a você por me apresentar esse filme, porque realmente eu não conhecia.
Esse filme, cara, na época, o Nicolas Cage era o meu ator favorito, entendeu? Então, foi assim... É a conclusão disso, a gente assistindo o Despedida em Las Vegas
e acompanhando toda a carreira do Nicolas Cage, as coisas que ele faz recentemente, a gente vê que o Nicolas Cage é um fanfarrão, safado, cretino, sem vergonha, provavelmente um alcoólatra.
Porque afinal de contas ele tá fantástico nesse filme.
Ele tá genial. Pra quem não sabe, o Nicolas Cage é sobrinho do Francis Ford Coppola, né? Então,
sim,
ele tem DNA foda. Mas a questão é, o Nicolas Cage, ele tem essa opção de fazer filme tosco, cara. É como... Não sei se é aquela coisa que dá grana pra ele comprar os barcos que ele gosta, os castelos, os carros, as mulheres, não sei, cara. O Nicolas Cage é maluco, e a gente sabe que ele é maluco pelas caras que ele faz. Só que no Despedida em Las Vegas, é uma atuação, assim, perfeita, sabe? O cara entra na vibe desse personagem que é um roteirista que decide se matar.
Roteirista, hein? De novo, alguém, no fim das contas, escreve.
Meu futuro tá promissor, hein? meu futuro promete. Daqui 50 podcasts, vocês lembram do Rodrigo Baldin? Então, encontrei o cara, tá lá na aula de sarjeta.
Espero que não. Bom, mas pra quem não conhece a história, né? Ele interpreta o Ben Sanderson, né? Que, como tu falou, é um roteirista alcoólatra que perdeu a família, trabalho, amigos aí. E já que ele tá nessa festa, nessa descida, ele resolve se matar bebendo, né? Tem aquela piada, né? Que já rolou por tantos núcleos familiares, internet, né? Ah, sabia que a bebida mata lentamente? Dele, quem disse que eu tô com pressa? É mais ou menos isso, né? Ele não tá com pressa de morrer, né? Ele quer só...
Não mesmo.
Quer só beber realmente até a morte. Ele não tem exatamente uma preferência por bebidas, né? A primeira cena, eu acho fantástica, você já mostra a índole do personagem, né? Ele empurrando um carrinho de supermercado por aquela loja de bebidas, né? Assobiando, pegando a garrafinha, olhando e jogando no carro que já tá lotado.
Ele segura pra mostrar o carrinho, né? Que tá lotado. Primeiro ele mostra. Ele faz o movimento da câmera, depois que ele já pega umas três garrafas e depois ele movimenta a câmera pro carrinho, a gente vê que o negócio já tá cheio. Um carrinho cheio daquele jeito lá, quem é que liga pro que você tá pegando na prateleira, né?
Fala, é mesmo, filha da puta, tá tomando isso aí tudo. E você vê que ele é um personagem assim que já tá naquele nível de alcoolismo brutal, porque ele sente efeitos de abstinência, cara, enquanto dorme. Ele dorme aí por, sei lá, suas 5, 6, 8 horas que sejam, e já tá tremendo no dia seguinte, de manhã, porque nesse tempo de dormir, o organismo dele já tava pedindo por mais bebida, né? É um filme triste pra cacete, né, cara? Não vá pensando que o filme vai ser engraçado, mas não vai ser mesmo. Você vai. É um soco no estômago.
Outro ponto do Despedindo Las Vegas que torna, assim, pelo menos pessoalmente, o favorito, o meu favorito dos quatro que a gente tá falando aqui, é o fato que ele não é moralista, cara. O Farrapo Humano pode ser genial, mas ele é moralista. O Sideways eu não assisti, mas por tudo que eu sei sobre o filme, ele é uma comédia, ele não trata muito disso. E o não. Coração Louco, ele tem até uma pegada, mais real sim. Mas no final ele mostra a coisa da... Que tipo, ah, tá, a mulher salvou o cara, saca? As coisas ficam...
Indo nessa um pouquinho dessa avaliação, não li eu não assisti o Farrapo Humano, mas o Coração Louco, ele tem aquela coisa da redenção, né? Então...
Isso.
O Sideways, ele é muito mais intimista. Dos três que eu vi, ele é o mais intimista de todos. Ele olha muito pra aqueles dois personagens e aquilo que eles estão fazendo, como se aquela viagem do Sideways é tanto meio que o ponto mais alto da vida de um e o último ponto alto da vida do outro, pelo menos da maneira que ele acredita. E esse, em todos desses dois filmes tem um amor ali envolvido, mas no, apesar do Despedida em Las Vegas sugerir uma relação de amor na ova, né?
Cara, pior que eu acho que existe amor, sim.
Não, ele existe, mas ele não é uma coisa. Não é o amor, é só o que resta pros dois. Entende o que eu tô querendo dizer?
Sim, mas isso é um amor, cara.
Sim, eu sei, mas você vê que o que eu acho que o Rodrigo quer dizer é que não é o amor convencional.
Não é uma história de amor. Não, ele não, só não, tem. Não,
eu tô sacando, mas o lance é: esse é o tipo de amor foda, cara. Esse é o lance.
Afinal de contas, a personagem é uma prostituta, né? A gente não pode esquecer.
Uma prostituta, exatamente.
Que também não liga exatamente pro que ele tá. Ele fala pra ela, né? Então, eu resolvi me matar até beber. Não digo me matar até beber. Me morrer até... caramba, não. Me matar bebendo. Parece até que eu tô com álcool aqui em vez da minha água.
Então, esse diálogo que você tá... E eu tô com ele mais fresco aqui, porque eu revi hoje o filme. Ela pergunta pra ele, então, você bebe pra morrer, né? E aí ele responde... Não, ou morrer é uma oportunidade de beber mais. Então, que ela eu não lembro exatamente a ordem das palavras que ele colocou, mas ela falou assim: então você bebe pra morrer? Ele falou: não, morrer também é uma chance que eu tenho aqui de beber cada vez mais. É muito legal isso, que é o que resta pra ele. Talvez a gente encontre algum lance de redenção na personagem dela.
Na dela, com certeza.
Na dela. Só que também ela não é a protagonista, então eu não colocaria a redenção como arco principal, mas sim como um arco secundário.
Uma consequência, né?
Mas eu também não sei se é exatamente a redenção. Eu acho que tá mais pra de onde ela tira força de continuar fazendo o que ela faz. Ela quase que não tem motivos pra fazer o que ela faz, se submeter ao que ela submete, mas quando ela volta pra casa ela tem alguém pra cuidar. Então aquilo dá sentido. Pô, tudo que eu faço aqui, tudo isso que eu me sujeito, se não for pra nada, eu também não vou fazer. Aí ela acha aquele cara que ela encontra alguma coisa pra abraçar quando chegar em casa. E muito legal ela ser uma prostituta e a relação sexual dele ser nula no filme, né?
Porque a primeira vez que eles se encontram, ele oferece pra ela dinheiro, né?
Mas pra ficar com...
Mas assim, ficar quando ali, ela chega lá, eles conversam, né? Ali eles criam uma relação estranha, né? Não é nada convencional mesmo. Aliás, esse filme não é nada convencional. Um filme que te apresenta um personagem alcoólatra, que não tá exatamente disposto a parar, não que os outros estejam, mas que nenhum caminho do filme te leva a isso. Tem uma ceninha que eu acho que ela fica meio puta, né? Com a Sarah, né? A personagem da Elizabeth Shue. Fica meio puta com isso. É quando eles estão lá naquele hotel e aí ele de tão bêbado, ele quebra as bebidas, né? Ali ela fica meio puta com a situação, né? Mas ela sabe de onde é que ela entrou, né?
Ela fica realmente puta quando ela vê ele, quando ela encontra o Nicolas Cage com outra
mulher.
Outra mulher.
E aí não tem um pouco de paixão que seja? Pode até não ser amor, mas paixão que seja?
Então, eu não sei. Eu acho que, como ele também não estava em condições de fazer qualquer coisa, eu não vejo que ela sente uns ciúmes, mas ela se sente ali. A única coisa que eu dou pra esse sujeito é a minha companhia, e essa outra tá dando companhia pra ele. Tipo, não é o sexo o problema.
Talvez nem conseguisse mesmo, né? Por causa do estado avançado da...
Provavelmente não.
Da doença dele, né? São essas coisinhas assim que ficam fora da tela, né? Off-screen, que a gente fica criando na nossa cabeça nesse universo, que faz o filme ser tão, tão fantástico, cara.
Peraí. Eu não vou poder deixar passar essa. Você fica criando na sua cabeça a possibilidade dele conseguir mandar bem na cama, é isso mesmo? Você falou?
É isso mesmo. Não é exatamente isso, vai. Ah, eu tô gostando com a pessoa de 12 anos, não adianta. Não, todo, esse filme todo mundo viu, né? Isso foi bom, né? Diferente do Sideways e do próximo. É um filme muito triste, claro. Acho que não tem razão, assim, pra gente dourar a pílula. Não tem uma salvação, não existe isso. E, mesmo assim, o filme continua a ser excelente, né? Toda a relação dos dois é estranha, mas, ao mesmo tempo, você tá bom. Você não pode acreditar que é amor, mas ali existe alguma coisa. Eu não vou te falar que eles se completam, que também é estranho, né? Os dois estão perdidos de algum jeito, né? Pô, você fala, pô, o cara vai se matar? Eu não quero que esse cara morra, né? Eu gosto do personagem do Ben.
Se você quiser extrair alguma coisa pra um desse filme, na questão do relacionamento deles, é a questão da aceitação. Em mais de um momento, a personagem da a Sarah, né? Uhum. Ela fala que o... Bom, aceitei do jeito que ele era. E quando eles têm um diálogo bastante tocante, até se não me engano, exatamente na metade do filme, ele vira pra ela e fala assim, escuta, você não vai poder pedir pra eu parar de beber. E ela, ok. Né, então tem um lance da aceitação do casal que impede aí de que o que eles são, a natureza dos dois, ela prostituta, pelo menos a natureza no filme, né, a primeira natureza dos dois, ela como prostituta e ele como alcoólatra, eles se aceitam e ponto final. Tanto que ela vai pro trabalho dela à noite, ele fica lá vendo televisão e bebendo cada vez mais, né.
É o filme, como o Túlio disse, não tem uma lição de moral, né, ele não tenta te impor nada, e é por isso que ele é tão, tão fantástico, tão diferente, né. É um ponto de vista que talvez as pessoas não estejam acostumadas. Eu tenho a impressão que isso pode ser um certo entrave, assim, se você estiver ouvindo e não assistiu o filme ainda, um certo entrave pra você apreciar o filme. Mas vai fundo.
Eu acho que não, Thiago. Eu acho que pode ser difícil realmente aceitar, porque a gente vive numa realidade hoje do politicamente correto. E esse filme não é isso. Esse filme realmente mostra... É um estímulo ao suicídio, né? Digamos assim. É eutanásia cinematográfica, vamos colocar desse jeito. E, cara, isso incomoda as pessoas, sabe? Você saber que... Porra, você tá vendo um filme, o cara tá bebendo, ele não vai parar de beber. E, porra, no final ele realmente cumpre o que ele tá falando o filme inteiro. Sabe? Ele não vai parar de beber, ele quer morrer, cara. É o fim. Então, acompanhar isso, acompanhar essa jornada... É angustiante, cara. Sabe? Porque não há nada que você possa fazer, nada que a própria personagem da Elizabeth Shue possa fazer pra tirar o Cage desse caminho, cara. É aquilo. E você só pode assistir, cara. Só pode aprender com aquilo.
Sem jogar spoilers, né? Tanto que a última cena... Ela acontece num lugar bem escuro, né? Parece que uma situação assim que de lá não tem saída, né?
É, essa fotografia ela é interessante. Os melhores momentos, assim, em que o personagem tá mais sóbrio, você percebe uma evolução dele quando ele tá no shopping center ou quando ele tá na beira da piscina e tal.
Pedindo dinheiro, né? No caixa, tentando trocar o cheque com a mão trêmula. Nossa, essa cena é fantástica.
Então, percebe? Ali ele tá numa crise de abstinência, mas quando ele tá numa fotografia mais clara, em lugares abertos, o tipo da bebida acompanha, ele tá tomando cerveja. Conforme vai fechando mais os ambientes, ele vai tomando coisas mais fortes. Eu achei bacana isso deles. E quando ele tá com ela tomando cerveja, não sei se ele vai concordar, mas é um pouquinho de evolução dele tentando ficar mais tempo com ela. Ele tá bebendo, mas, né, porque eu concordo que ele poderia tomar qualquer coisa. Ele poderia continuar bêbado com qualquer coisa que ele tava tomando ali, até com a garrafinha que ela deu pra ele. Mas não, ele meio que pega leve ali quando tá com ela em alguns momentos também. Deve
não
ser
reparei
por algum motivo.
Isso, vou rever pra dar uma olhada nisso.
Eu vou rever agora, aliás. Tá certo, mas é um filme que vale a pena ser assistido. E só por curiosidade, Nicolas Cage ganhou o Oscar de melhor ator por esse filme.
E só uma piadinha, uma brincadeira com o Nicolas Cage. Eu gosto do ator, tudo, mas todo mundo sabe que ele tem um sério problema com overacting na maioria das produções que ele participa, né? Ele exagera em alguns momentos.
Alguns
nada melhor
momentos?
Que fazer um filme. Não, alguns você nota que é over, tá certo? Mas ele que oportunidade melhor de fazer um overacting num filme que ele tá bêbado o tempo todo, né? Então, não poderia se sair mal nessa. E tanto é que, se vocês lembrarem daquele filme Os Croods, ele dubla um dos personagens, né? E tem uma hora que o personagem precisa chamar a atenção de um bicho primitivo lá. Os caras tiveram a moral de colocar o bichinho dele lá, aquele bichinho esquisito, fazendo overacting. É mole o negócio desse? Eu acho barato.
A gente falou assim tanto nesse filme, então é uma... porrada de motivos pra você. Se você não assistiu, por favor assista, vale muito a pena. E vamos pro próximo aí. Angels too, a blue dress you proudly wore,
When you left to return no more, blue must be the color.
E pra fechar nossa lista aqui, curta, quatro filmes, né? Afinal de contas, a gente tá só fazendo uma rápida lista aqui. Vamos pra um filme de 1945, dirigido pelo Billy Wilder, The Last Weekend. Aqui tem o título que eu gosto bastante, não é tradução literal, mas é Farrapo Humano, sobre um alcoólatra em Nova York. Adivinha o que ele é? Ele é um escritor.
Tô falando.
Don Bierman, né? Ele, depois de um período de 6 anos como alcoólatra, ele tenta mesmo parar, assim, pelo menos no começo do filme, né? Ele é o irmão
dele. Ele faz a gente acreditar nisso, pelo menos.
Né, o irmão dele e a namorada, que é interpretada pela Gene Wyman, tentam fazer ele parar, né? Porque, afinal de contas, ele é um personagem querido, né? Ah, você vê que tem essa questão aí do cara ser o irmão, outro ser a namorada, e o cara tá se acabando. E certa maneira, ele faz um paralelo com o personagem do Nicolas Cage no Living Las Vegas, né, no Despedindo em Las Vegas. É a mesma coisa, ele é tão viciado que as horinhas que ele passa dormindo já são suficientes para entrar em estado de abstinência, né? Túlio fez uma observação interessante, né, com o filme. Assim, eu acho esse filme fantástico. Billy Wilder é um diretor
não é um mestre,
excepcional,
cara.
É um dos
melhores, né, diretores que Hollywood já entregou pra vida, cara.
Eu gosto bastante, não estamos falando disso, né, mas tem o Double Indemnity, como é que chama em português mesmo? É
Pacto de Sangue.
Pacto de Sangue, que é um filme noir fantástico também. Se você não conhece a filmografia do Billy Wilder, eu recomendaria que você assistisse esses dois filmes, né? Tanto...
E o Quanto Mais Quente Melhor também.
E não só esses, né, cara? Tem, puta que...
Meu Apartamento Falasse, Sabrina, cara, filme de menininha, cara, e é do caralho.
Eu acho que a gente vai... Um dia eu devo fazer um filme, um filme sobre... Um programa sobre ele, mas tem esse, meu Deus do céu. Tem Sunset Boulevard, como é que chama em português mesmo? Me fugiu também.
Crepúsculo dos Deuses,
é. Montanha dos Sete Abutres, puta, cara.
Pecado Mora ao Lado. Genial. O cara é foda. Se você. Até assim, já que a gente tá falando sobre escritores, se você é escritor, você precisa conhecer o Billy Wilder pra você ver como que é a arte de contar uma história, cara. Porque ele consegue combinar uma narrativa fantástica com a linguagem cinematográfica de jeito que muitos cineastas não conseguem fazer, cara. Saca? Não rola. O Cameron Crowe, diretor do Quase Famoso, quando conquista Elizabeth e tal, ele até tenta ser o Cameron Crowe da nossa geração, o Billy Wilder da nossa geração. Mas, cara, falta muito feijão pra ele. Eu amo o Cameron Crowe, saca? Mas falta muito. Billy Wilder é o cara.
E você, Túlio, comentou sobre essa questão de Living Las Vegas não ser moralista, mas o Farrapo Humano ser.
Pois é, o que pega é o seguinte, o tempo todo, no Despedindo em Las Vegas, o espectador sabe que o que ele tá fazendo é ruim. Não é o filme querendo mostrar que a bebida é algo ruim. E já no Farrapo Humano, é exatamente o contrário. A gente assiste ao filme, a gente vê o sofrimento do personagem ele é interpretado por quem mesmo? Pelo Ray Milland. Uhum. E a gente, o filme condena aquilo, sabe? O filme condena aquilo o tempo todo e, obviamente, vai caminhando pra uma redenção, cara, pro cara se livrar daquilo porque aquilo tá fazendo mal pra ele.
Mas a gente tem que lembrar que o filme é de 45.
De 45.
E queira ou não queira, é um retrato, né, da época, né? Não só isso, eu acho interessante, por exemplo, a parte que ele tem um acidente da escada, tropeça, vai parar ele vai parar no manicômio, cara.
Sim. E tudo acontece no final de semana. Tem que levar em consideração que tudo acontece num final de semana. Acontece coisa pra caralho no final de semana.
Eu acho que a montagem desse filme é uma das coisas mais espetaculares da história, né? O fim de semana são 2 dias. O filme, ele dá uma esticada, mas não no mau sentido, né? Quando a gente fala assim, dá uma esticada, parece que ele tem gordura, que ele tem uma barriga, né? Que poderia ser cortada, não é o caso. O filme vai se alongando numa linha, assim, de desespero, que você sente, é tátil, né? O cara começa a ir atrás de bebida de qualquer jeito, ele rouba pra isso, do irmão, de um casal, dá um jeito lá de enganar, de tirar o dinheiro lá de uma prostituta, né? Não é bem, ela não é uma... Eu não vou dizer que ela é uma prostituta, porque eles não usam esse termo, né, na história. Uhum. Mas é o que ela é, né? Ela encontra as caras lá e fala, eu quero falar, sair com a senhora Glória, né? E que desespero é quando ele começa a atravessar a Nova York com a máquina de escrever dele.
Uhum.
Ele vai desde o começo ali da... Eu não sei quanto tempo ele teria andado, quem conhece mais Nova York pode me falar. Ele vai procurando uma loja de penhores pra poder penhorar a máquina de...
Trabalho dele, ele tá se penhorando ali.
É, pra ele poder beber. Olha só que coisa triste, viu? Eu sei que não viu o filme. É. Zé Rodrigo, imagina se você...
Eu tô bebendo enquanto vocês estão falando.
Já começou, né? A gente deprimiu ele.
Cara. É, eu tô abandonando tudo, não vou nem dar beijo na minha mulher e no meu filho e vou embora daqui já.
É, porque como a gente falou, né? O Livro em Las Vegas, ele é muito deprimido, ele é um filme muito triste. Esse aqui, ele é triste na sua, também, em grande parte dele, né? É claro, tem a história da redenção, tudo bem, que talvez pra mim seja a parte mais problemática do filme, não por causa da redenção em si, mas é que parece, sabe, muito rápido.
Mas sabe o que pega? O filme é baseado num livro, né? O livro do... Como que é o nome do cara? Charles Jackson. Eu não li o livro, mas me falaram que... Eu sou o Silvio Santos agora. Eu não li, mas eles falaram que o final do livro é pesado. E o Billy Wilder queria filmar esse final, filmar o original. Só que a gente tá falando de 1945. É a época que os produtores mandavam mais que os diretores, tinha que agradar, era uma sociedade altamente conservadora. De maneira alguma, um filme assim conseguiria ser aprovado, ia passar por censura e não. Então o Farrapo Humano passou por problemas mesmo sendo assim, mesmo tendo esse final, sabe? Foi o que o Billy Wilder conseguiu fazer, eu acho que, apesar de moralista, é brilhante, foi criar essa história desse jeito e realmente criar um final meio brusco, né? Porque tudo acontece no final de semana, sabe? Bem sem noção. Mas acho que compensa justamente por você ver um filme em que o alcoolismo... Acho que assim, de todos esses quatro filmes que a gente falou, se a gente tem filmes de alcoolismo aqui, eu considero Despedindo Las Vegas e o Farrapo Humano, saca? São os principais. Eu acho que a gente pode pegar até mesmo na história do cinema, cara. Não tem outros filmes que você possa falar que superam esses dois. Eu, pelo menos, não conheço. Pode até ser que exista, óbvio.
Você diz no tema.
Exatamente, no tema de alcoolismo mesmo. Saca? E, porra, são duas obras brilhantes, acho que pra psicólogo, pra gente que sofre com alcoolismo em casa, pra próprio alcoólatra, cara, são duas obras, assim, essenciais. Mentira, o Despedindo Las Vegas eu não recomendo pra alcoólatra nenhum, porque o cara pode se matar e acusar a gente, saca?
Não é.
Então, não é legal. Mas se você tá afim de estudar sobre o tema e buscar um filme, cara, acho que são as duas melhores opções, assim, fácil.
E são épocas diferentes, né? Afinal de contas, um é dos anos 90, outro dos anos 40.
Aham.
Os quatro filmes são adaptações. Só foram escritores que escreveram sobre si mesmos.
É interessante. Eu acho que alcoolismo, assim, eu não sou alcoólatra, não posso dizer, mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. Eu também não vou ser pedante ao ponto de falar assim, quem escreve do trabalho tem que conhecer sobre ele, né? Acho que seria meio exagero demais, né? Mas parece, né? Pelo menos nesse tema, né? É um dos meus filmes preferidos, sabe? The Last Weekend. Né? Não colocaria num top 10, mas a primeira vez que eu assisti, eu falei assim, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo sem ver esse filme. A mesma coisa aconteceu quando eu fui ver Pacto de Sangue. Eu falei, meu Deus, como é que eu fiquei tanto tempo sem ver esse filme ao quadrado? Pra falar que não, eu lembrava de ter assistido o finalzinho do Pacto de Sangue. Eu lembro direitinho da cena final. Gostei muito desse filme, ele me marcou porque eu estava procurando alguma coisa do Billy Wilder, que também é um diretor que eu conhecia muito pouco. Mas aí eu gosto dos diálogos do filme. Questão do barista também, outro barista dando um conselho pra ele, porque o alcoólatra, de algum jeito, ele vira amigo do atendente de bar, do boteco da esquina, e ele tem isso com o cara, né, com o personagem que é o dono do bar, que é perto da casa dele, né, e ele serve, ele tem dinheiro, servo, tudo bem, mas uma hora ele fica puto quando ele, aparentemente, deixa a namorada pra dar em cima da Glória, né, que a mulher faz tudo, né, de Nova York, né, aí ele fica, né, ele fica irritado, né, mas ele ouve a história dele, ouve a história do passado, como ele conheceu a garota, né, que é a Helen, como ele foi piorando na questão da bebida, as coisas que ele fazia ele se sentir fraco, e no fim das contas ele é o portador do milagre, digamos assim, né, pra não estragar a expectativa de quem viu. Em fim das contas, bom, eu espero que a gente tenha convencido você a assistir o filme, Zé Rodrigo.
Eu vou.
É que você não...
Com certeza.
É que você não pôde assistir agora.
Não, eu não assisti por falta de tempo mesmo.
É, acontece mesmo. É muito filme. Muito tempo. E tá a Copa do Mundo, né, gente? Não tá?
Copa do Mundo. Tá ocupando a vida, tá destruindo a gente, né, cara?
Pois é. Certo.
Bom, pra finalizar nossa história aqui, nosso papo, já que a gente não vai ter condições finais, será que vocês conseguem me falar outros filmes com o tema que vale a pena sim, assistidos?
Cara, com o tema eu não consigo não, mas eu posso recomendar um filme que é bom de assistir bêbado?
Vai, diga.
2001, Odisseia no Espaço, cara.
Podcast é sensacional. 49, podem ouvir lá, viu?
Sensacional.
Gravamos um podcast faz duas semanas sobre o assunto.
Bêbados assistindo não, 2001? Não,
eu pensei, sinceramente, em gravar esse programa 51 bêbado, assim, mas eu acho que não ia dar muito certo.
Dá certo, sim, gravar podcast bêbado é doido, só.
Não, mas nós não, mas presencialmente, né? E se eu esquecesse de apertar o botão de gravar? Aí pronto.
Pai.
É, aí ia ser um pouco difícil, né?
Complicado.
Tem gente que fala, eu também não vou lembrar de outros filmes, porque realmente eu acho que a gente pegou a nata. Tem aquele, já foi vir falar bem daquele 22 dias com a Sandra Bullock.
Ah, com certeza, cara. Ela é alcoólatra no filme, verdade. Tem outro, o casamento de Rachel com a Anne Hathaway, que ela é uma alcoólatra também, é sensacional esse filme, a atuação dela é destruidora.
Acho que eu não vi. É, esse filme, o 28 dias de 2000, tem também o Quando um Homem ama uma Mulher, que é de 91, é com Andy Garcia e a Meg Ryan, né? É diferente um pouquinho, porque esses filmes que nós comentamos, né? O bêbado é um homem, né? Aqui no personagem, né? A Man Loves a Woman, quando um homem ama uma mulher, é o contrário. Ela que é a alcoólatra do filme.
Nossa, eu não assisti esse, eu não assisti.
Acho que vale, assim, eu não vou dizer da qualidade do filme, da falta de qualidade dele, mas vale a pena, assim, por uma perspectiva diferente, né? Todos os personagens que nós falamos aqui eram masculinos.
Mas esse aí, o 22 dias, ele é bem legal, Sandra Bullock manda bem. O casamento de Rachel é outra coisa foda. A Anne Hathaway, cara, ela é linda. Só de ter a Anne Hathaway, tem uma cena dela no lugar, é muito pra caralho essa cena. Então, assim, só por isso, cara, é a Anne Hathaway mandando bem, literalmente, no filme, saca?
É legal.
De bebida eu não lembro, não vou conseguir lembrar de mais nenhum agora.
Assim, tem o Se Beber Num Case, o primeiro, vai, que eu acho divertido.
Não é uma relação com a bebida. O cara tava bêbado porque era despedida de solteiro dele, não era?
Olha um... ressaca. Quem nunca?
Acho que os quatro que nós falamos hoje, pelo menos eu vi três, é uma relação forte mesmo com
a... não é. Realmente a bebida permeia todo o filme, né? Toda a existência dos personagens, ela tá lá ali, a garrafa.
Exatamente, você tira o álcool, não tem o filme.
Exatamente, é por isso que eu falei assim, eu falei mais em Sideways, né? Mas todos esses filmes, assim, você colocar em paralelo, a bebida, o álcool, seja lá qual for, a garrafa, é um personagem constante, né? É um coadjuvante.
É, exatamente.
E eu acho que
isso. Aí,
diga.
Não, eu ia fazer a piada muito tosca, deixa pra lá.
Deixa a gente decidir isso, vai.
O Speed Racer entra nessa.
Ai, tá bom. Não, tá legal, gostei. Eu sei. Percebe-se que você não gostou de Speed Racer.
Não, eu gostei, cara.
É que ele é tão louco, é isso? Por isso que fica.
Não, é porque é um filme de corrida, o carro só funciona com álcool.
Ai, caraca, não, eu não tinha entendido isso.
Eu pensei que fosse só porque o filme era louco. Por causa
eu fui pela fotografia, pelas luzes, que você tinha que ficar bêbado pra...
Deus, Túlio Dias, tá certo, eu vou deixar isso aí porque...
Não, pô, tem um filme ótimo então também, já que eu tô falando. Tem um, aquele filme do piloto Fórmula 1, o último aí, como que é o nome dele?
Rush.
Rush, filmaço, aí, tá vendo?
Filmaço.
Rush, olha. Oh, inclusive, o Nick Lauda não, o James Hunt, ele era alcoólatra também. Ele também tinha problema bebendo.
É, ele queria party on, né? Party on, sabe? É? Ai, mas é isso aí, vai ficar piado porque das contas... Tá, então estamos aqui finalizando a nossa conversa. Eu gostei, acho que a gente deveria fazer um podcast bêbado um dia, mas tem que ser meio presencial, né? Porque eu tenho que colocar o negócio pra gravar, apertar o botão gravar, pra ter certeza que eu não vou perder nada. Mas então, Túlio, eu sei que já tá aqui, que faz tempo que não aparece, então dá aí o seu jabá.
Tô lá no cinemadeboteco.com.br bebendo e falando de filme, bebendo. Essa é a vida.
É a vida.
Muito obrigado pelo convite, né?
É, pensei em você. Se eu faço isso aí, você é uma parte importante desse programa 51.
Eu já tava mal achando, não, eu pensei em você sempre, esse tempo todo que você se manteve ausente, porra nenhuma, né? cara pensou em mim só porque era do 51, alcoólatra aqui, né? Vai lá e chama. Beleza. Mas também te chamo, Thiago. Eu também te chamo.
Beleza. Legal. José Rodrigo Baldin, encontram você na central42.com.br, né? Com seus textos sobre as últimas estreias de cinema e quando o Game of Thrones voltar.
Exatamente. É aquilo que eu falei, já começou aquele período insuportável do ano que vai do 10º ao 1º episódio de Game of Thrones.
E você me encontra no Twitter, no @otigre1982. E não esqueça de entrar sempre em umtigrenocinema.com para as últimas críticas e podcasts de cinema. Também na página no Facebook, fb.com/umtigrenocinema. E perfil oficial no Twitter, @tignocinema. E se quiser escrever para a gente, é contato@umtigrenocinema.com. E vamos fechar aqui com a nossa tradicional sessão musical. Vamos ouvir The Very Kind, da trilha sonora de Coração Louco. Espero que vocês gostem aí. Beleza, gente? Valeu mais uma vez. Obrigado por terem ouvido. E a gente se vê semana que vem. Tchau.
Um abraço.
Até.
Heart's on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. Sevens with nothing to lose. this ain't no place for the weary.